Sim.
Senhores deputados, então vamos iniciar os nossos trabalhos. Muito bom dia a todos, senhores deputados e senhoras deputadas. Compreenderão que já passam quase 20 minutos da hora marcada e, portanto, são coisas que acontecem. Não vamos valorizar, mas a audição, ao contrário do que seria normal, não vai começar pelo partido pós-requerente. Eu digo pós-requerente porque nós temos aqui, em virtude de um requerimento apresentado pelo PSD, aprovado na Comissão, que diz respeito ao caso, ao estranho caso da carruagem que se desligou de um comboio intercidades a caminho do Algarve. E esse requerimento foi aprovado e, na sequência disso, há um requerimento verbal, portanto, no momento do Partido Socialista, para que a senhora Secretária de Estado, para além do Presidente da CP, também nos acompanhe aqui nesta audição. Portanto, vamos dar início aos nossos trabalhos. Na medida em que estamos nestas circunstâncias, será o PSD a iniciar os trabalhos e fazer as perguntas da primeira ronda. É o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD. Não sem antes dar as boas-vindas à senhora quase deputada Marta Ferreira Silva, que irá tomar posse hoje da parte da tarde e que integrará também a nossa comissão. Seja muito bem-vinda e espero que tenha a oportunidade de contribuir positivamente para os nossos trabalhos. Sr. Deputado Gonçalo Lage, então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, cumprimento as senhoras e senhores deputados, agradecendo a presença, obviamente, da Sra. Secretária de Estado nesta reunião e referir aqui, desde mais logo no início, não é mais nós neste momento também expressarmos a nossa solidariedade com os recentes acontecimentos que aconteceram em Espanha. E ainda ontem tivemos aqui na audição o Sr. Presidente também da CP e a parar-nos muito também dizer, em total concordância com o Sr. Engenheiro, o Sr. Engenheiro Pedro, que se solidarizou com a própria, com a empresa e com a Renfe em Espanha, no sentido de prestar eventualmente todos os apoios que fossem necessários e demonstrar que nós cá em Portugal também estamos disponíveis para ajudar numa tragédia que obviamente não queremos que nunca aconteça no nosso país. E portanto, dito isto, a Sra. Secretária de Estado, é com muito gosto que a temos aqui hoje. Nós, no nosso requerimento, quisemos ouvir a CP precisamente pelas matérias relacionadas com manutenção e com segurança. Houve um caso muito famoso que já foi aqui também mencionado, que diz respeito a duas carruagens de uma composição que se soltaram e que andaram de alguma forma perdidas na via. Recentemente também houve mais dois episódios de carruagens que no entroncamento também começaram a andar sozinhas pela via. Ontem o Sr. Presidente da CP referiu que ainda não teria o relatório relativamente a essa ocorrência, mas que estaria também já em cima do assunto a ser investigado. E, portanto, nós nunca é demais falarmos nos temas de segurança, falarmos nos temas de manutenção, porque achamos que é precisamente em tempos fora de situações dramáticas que os devemos abordar e que os devemos, enfim, ao fim e ao cabo, incidir o nosso trabalho sobre os mesmos. E, portanto, nesse sentido, há dois pontos fundamentais que nós queremos e que eu pedi a ajuda da Sra. Secretária de Estado para nos esclarecer, que têm precisamente a ver com estas questões, no sentido de dizer o quê? Primeiro, que a empresa e que a CP não terá, ou não tem, ou nem virá a ter qualquer redução que exista ou impedimento que exista na sua disponibilidade e no seu orçamento para as funções de manutenção. Dizer também que essa aposta está a ser feita porque nós temos que admitir, temos um material circulante que já tem muitos anos e que em diversas situações já está degradado e, portanto, esse esforço de manutenção, esse esforço de termos cada vez mais empenho nessas matérias vai também acompanhar a evolução da idade do próprio material e, portanto, torna-se cada vez mais exigente também. E, portanto, é de assinalar também aqui o esforço que a própria CP tem feito nesse sentido e assinalar também ontem, como foi aqui referido e bem pelo Sr. Presidente da CP, que sempre que há alguma dúvida, sempre que há algum plano de manutenção que não está terminado, sempre que há alguma situação que possa exigir um trabalho mais demorado de manutenção, que essa carruagem ou que essa composição não é utilizada e fica afastada. E, portanto, nós vamos sempre pautar a nossa intervenção pela primazia, pela segurança, muitas vezes, se calhar, eventualmente prejudicando o próprio funcionamento, prejudicando a frequência, prejudicando, enfim, se calhar a comodidade de alguns utilizadores, mas é nesse sentido que eu acho que deve ser feito e conforme ainda foi referido ontem pelo Sr. Presidente da CP, acho que é nesse sentido que nós também devemos apostar e que perguntamos à Sra. Secretária de Estado de que forma é que efetivamente tem dado orientações nesta matéria. Esta matéria para nós, como eu disse também no início, não se trata de uma matéria, ao fim e ao cabo, muito política, trata-se de uma situação técnica que nós quisemos abordar e perguntar diretamente ao Sr. Presidente da CP, mas deixa à Sra. Secretária de Estado estas questões no sentido de nos poder explicar de que forma é que estas matérias têm sido endereçadas por quem tem a tutela política da empresa e de que forma é que nós projetamos nos próximos anos que possamos, ao fim e ao cabo, continuar a seguir este caminho, que é um caminho que possa ter, por vezes, algumas ocorrências ou alguns incidentes, mas que, no seu todo, tem, obviamente, um resultado de excelência, de segurança e de confiança, porque é essa confiança que os utilizadores precisam, é essa confiança que nós precisamos para melhorar o nosso transporte público coletivo e é nesse sentido que, obviamente, nós também queremos apostar. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Agora, para responder às questões colocadas, a Sra. Secretária de Estado, depois de 6 minutos, faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, senhoras e senhores deputados, cumprimento todos. Agradecer a oportunidade de vir aqui dar os contributos ou acrescentar os esclarecimentos que me forem possíveis ao que ontem já aqui o Sr. Presidente da CP, o Engenheiro Pedro Moreira, aportou. Mas antes de entrarmos na matéria de facto que me traz aqui, ou que nos traz aqui a esta audição, demonstrar e apresentar as nossas, o voto pesar e as nossas sentidas condolências às vítimas, ou melhor, aos familiares e amigos das vítimas, a todos os trabalhadores que neste momento estão em Espanha a olhar para os feridos e a resolver o quanto antes a retomada da circulação em segurança. E, portanto, são situações que nós desejamos nunca passar, mas, como dizia o Sr. Deputado Gonçalo Lage, e bem, é reiterar a nossa disponibilidade, o nosso know-how técnico, temos os PAAF, temos entidades capazes de poder ir também dar o seu contributo, caso assim Espanha o entenda, e estamos completamente disponíveis para isso acontecer. Aliás, o Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, o Sr. Ministro, disso deu nota também publicamente logo na passada segunda-feira. Ora bem, reiterar, correndo o risco de me repetir, porque já me ouviram dizer isto várias vezes, mas de facto a política pública que temos para a mobilidade acaba por, e de forma resumida, se concentrar em seis grandes atributos requisitos. O que é que nós queremos fazer da política pública de mobilidade? Uma mobilidade sustentável, uma mobilidade inteligente, uma mobilidade inclusiva, uma mobilidade próxima e, acima de tudo, uma mobilidade segura. Ora bem, é de segurança que aqui hoje estamos a falar. A esse propósito, penso que, e porque toda a minha carreira foi feita na área da mobilidade e dos transportes, a palavra segurança está intrínseca no ADN da cultura das empresas de transporte. Não há trabalhador nenhum, de nenhuma categoria profissional, que não tenha como o primado do seu dia-a-dia zelar pela segurança, quer porque estão envolvidos nos sistemas de gestão de segurança, porque estão envolvidos na própria manutenção, portanto, toda a gente, áreas mais operacionais e menos operacionais, a palavra mestre, o requisito de segurança, está presente em toda a dinâmica disso, não tenho qualquer dúvida. Portanto, o que eu queria começar por dizer, de facto, é que o transporte público é seguro, que o transporte ferroviário é seguro e que está preparado para receber todos os dias os milhares de pessoas que connosco viajam. Aliás, o dia de hoje, se as pessoas usassem mais transporte público, teríamos tido menos congestionamento e teríamos todos conseguido chegar a horas seguramente. Ora bem, falando do incidente que aqui foi objeto da minha vinda, eu acho que não é necessário entrar em detalhes. Foi um incidente, foi o corolário, este acidente serviu para corolar que todos os sistemas de segurança extrínsecos e intrínsecos ao material circulante atuaram quando tinham que atuar no momento em que o incidente se dá, estão a funcionar. Indo direta à pergunta, à observação que o Sr. Deputado Gonçalo Lage me fez. que tem que ver o que é que nós estamos a fazer na área da manutenção, dizer que, portanto, nós não fazemos gestão das empresas públicas, a gestão é feita no dia-a-dia pelos seus gestores e pelas suas equipas. Nós temos aqui um papel mais relevante na altura da aprovação, da apresentação e posterior aprovação, nós, a tutela setorial e tutela financeira, dos planos de atividade e orçamento. Este governo, seja o 24º, seja o 25º, reforçou as verbas para manutenção na ordem dos 22 milhões de euros nestes dois anos, portanto, de 24 para 25, 10 milhões, e de 25 para 26, 12 milhões, e estamos a falar de valores. São os valores que a empresa nos apresentou como necessários, são estes que estão a ser canalizados com o esforço de todos os portugueses. De par com isso, houve um reforço das equipas de manutenção, ou seja, em dois anos houve um aumento de 6% dos efetivos a trabalhar nas áreas de manutenção. Hoje temos mulheres e homens todos os dias a zelar pela nossa segurança na manutenção e são cerca de 1.174 pessoas. E, portanto, isto porquê? Porque é claríssimo para o Governo que a área fundamental nas empresas, manutenção, para termos fiabilidade e confiança e segurança para oferecer e continuar a oferecer um transporte seguro às nossas pessoas que procuram o transporte público para viajar todos os dias. De par com este investimento na manutenção, estão também, e foi aprovado, e pela primeira vez diria, um investimento maior na digitalização dos sistemas que dão suporte à manutenção. Estamos a falar de uma verba de cerca de 7,5 milhões de euros para fazer quer a digitalização das operações, quer trabalhar a área da telemanutenção, oficinas digitais e os próprios procedimentos que estão inerentes à operação de manutenção e segurança do operador ferroviário CP. Diria, em termos gerais, que penso que respondi de algum modo àquilo que me foi colocado nesta fase. Muito obrigada.
Sim, senhora. Senhora Secretária de Estado, passamos então ao grupo parlamentar do Chega. É o seu deputado Jorge Galveias. Dispõe de 5 minutos, seu deputado. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado de Mobilidade, no início desta audição, o Grupo Parlamentar do Partido Chega manifesta o seu pesar pelas vítimas mortais do trágico acidente ferroviário ocorrido em Córdoba, Espanha, que já provocou mais de 40 mortos. Congratulamos-nos também por ambos os cidadãos portugueses vítimas deste acidente se encontrarem fora de perigo. Esta tragédia reforça a responsabilidade acrescida que todos temos quando discutimos segurança ferroviária, prevenção e funcionamento do sistema. Senhora Secretária de Estado, esta audição deve servir para esclarecer não apenas o que aconteceu, mas sobretudo porque é que o sistema não respondeu de forma eficaz e transparente. Em outubro de 2025, um comboio de intercidades da CP sofreu uma ruptura de engate que levou à separação de uma carruagem em plena circulação. Felizmente não houve feridos, mas isso não elimina a gravidade do ocorrido. O que preocupa o Grupo Parlamentar do Chega é a forma como todo o processo subsequente pareceu ter ficado parado ou excessivamente fechado sobre si próprio. Desde logo, a informação pública disponível continua limitada. O Parlamento não conhece conclusões técnicas consolidadas, cronograma de apuramento de responsabilidades, medidas corretivas já adotadas, nem um plano de segurança claro para evitar a repetição de situações semelhantes. O Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP afirmou ontem desconhecer que os relatórios anuais de segurança ferroviária de 2024 e 2025 ainda não são públicos, o que fragiliza seriamente a capacidade de acompanhamento político e institucional. A tutela não é apenas um elo de transmissão entre empresas públicas e o Parlamento. A tutela tem responsabilidade de decisão, coordenação e ordenação estratégica. E é precisamente aí que surgem algumas dúvidas legítimas, num contexto em que existem carruagens imobilizadas por falta de manutenção e até declarações da Comissão de Trabalhadores que afirmam que existe um problema de falta de pessoas e também falta de peças, que os comboios são muito velhos e que é difícil garantir a sua manutenção em tempo útil, muito pela falta de autonomia da CP para comprar peças. Esperava-se uma resposta clara, estruturada e calendarizada por parte do Governo. O que vemos, no entanto, é um processo que parece avançar sem urgência, sem comunicação eficaz e sem enquadramento estratégico. O Parlamento está a discutir segurança ferroviária às escuras, sem conhecimento, como referi, dos relatórios anuais de segurança ferroviária 2024 e 2025. 2 anos sem análise sistemática do risco, 2 anos sem transparência. A CP disse que não havia registros anteriores desta falha e que o tirante que causou o acidente estava num local de difícil acesso, tal como o tirante que causou o acidente do elevador da Glória. Não são percepções, são casos reais. Há falta crónica de manutenção, há falta de trabalhadores especializados, há falta de verbas, há carruagens imobilizadas, há estações abandonadas. Discutimos falta de composições quando é sabido que desde o concurso público até à entrega de carruagens há uma diferença de perto de 5 anos. É desconhecimento do governo, dos governos PS e PSD responsáveis pela ferrovia desde há 50 anos? Dizia a senhora Secretária de Estado que num dia de chuva como hoje, se fosse mais utilizada a ferrovia, haveria menos constrangimento de tráfego. Lembremos a linha de Sintra. Lembremos a linha que liga Évora a Lisboa, onde não há composições ou há falta de composições e as pessoas vêm quase que em camadas. Numa altura em que os governos utilizam a ideia de perceção para fugir às realidades do país, coloco as seguintes questões a Vossa Excelência. Que avaliação faz a tutela sobre a resposta operacional da CP após este incidente? Que articulação existe entre a tutela, a infraestruturas de Portugal e as entidades de segurança? Que medidas concretas foram já determinadas pelo Governo e quais estão apenas em estudo? E, por fim, onde param os relatórios anuais de segurança rodoviária de 24 e 25? Senhora Secretária de Estado, o problema não é apenas o incidente, o problema é a evidência de que o sistema reage tarde e decide devagar. E em matéria de ferroviária, a inoperacionalidade tem custos que o país não pode correr. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, terminou. Para responder à Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, são 5 minutos, faz favor, quando estiver disponível.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Galveias. 4 questões de fácil resposta, diria. O que aconteceu em outubro de 25, em nada, compara com o trágico acidente que aconteceu no elevador da Glória. Nós estamos a falar de um incidente no elevador da Glória, estamos a falar de um brutal e trágico acidente. Mas vamos então retomar o fio da história dos factos. O incidente dá-se, obviamente que nós pedimos a informação toda à empresa Comboios de Portugal, ao seu Conselho de Administração, e o que nos foi reportado, efetivamente, foi que no dia 13 de outubro, o comboio Intercidades, que fazia a ligação entre Lisboa e Faro, era composto por uma locomotiva e 7 carruagens. Após a estação de Grândola, conforme também aqui ontem o Sr. Presidente da CP vos relatou, ocorreu a quebra de engates entre a primeira e a segunda carruagens, e é aqui que começa toda a diferença relativamente ao elevador da Glória. De imediato, foi acionado intrinsecamente o sistema de segurança do material circulante que levou à frenagem do mesmo. Portanto, os sistemas estão preparados e atuaram na hora. Portanto, não há comparação possível. O sistema funcionou de per si e este é o corolário de que as pessoas estão seguras quando andam na ferrovia. E, portanto, ocorre a frenagem de emergência provocada pelo desacoplamento da mangueira da conduta geral, com o corte imediato de tração e, portanto, o comboio estanca automaticamente com o delay da massa que transporta. As composições foram imobilizadas de imediato, em segurança, e a partir desse momento deu-se a tramitação natural do maquinista com o posto de comando central da IP. Perguntava-me como é que as entidades se relacionam entre si. Há sistemas, há procedimentos, tudo definido e tudo acionado para funcionar quando é preciso funcionar, e funcionou. E essa é a grande diferença. Portanto, a interação do maquinista para a IP, a interação do maquinista com o centro de comando da própria CP. Houve depois uma locomotiva que fez o reboque das 6 carruagens para Porto Seguro, onde as pessoas puderam se reacomodar no comboio e seguir viagem até Tunes, e tudo correu com tranquilidade e normalidade, como era de esperar que fosse. Pergunta, e muito bem, mas que medidas é que foram tomadas? Foi aqui dito ontem e reitero hoje, foi exatamente essa a pergunta que nós fizemos. E o que nos foi dito na hora é que estava no imediato aberto um inquérito para perceber o que é que aconteceu. Esse inquérito deu origem a um relatório que teve a sua conclusão no dia 17 de novembro de 2025. Portanto, a CP nomeou uma comissão de investigação, conforme disse o senhor engenheiro Pedro Moreira. Por um lado, medida imediata, lançamento do inquérito. Segundo, recolheram todas as carruagens, as 102, para passarem a terem uma inspeção imediata ao que tinha acontecido a esta, nomeadamente aquelas que já estavam mais próximas de fazer 1 milhão de quilómetros em circulação. Boa medida também. E com humildade, aqui foi dito e hoje faço questão de reiterar, a Comboios de Portugal serve-se de cada incidente para fazer análises muito profundas e processos de melhoria para que não se repitam e melhorem o que é possível. Diz-me, correu tudo perfeito. Correu porque não houve nenhum incidente, não houve nenhuma vítima, não houve nenhum impacto maior. Correu tudo bem, podemos melhorar. É isso que a Comboios de Portugal vai ter que nos dizer. Análise essa que ainda está em curso, conforme aqui ontem foi dito, mas não ficam acomodados, aconteceu, está resolvido ou não. Há aqui um processo de aprendizagem contínua que é muito levado a sério e, portanto, disso também estamos a aguardar pelas principais conclusões desses processos de melhoria que eles vão introduzir no sistema, neste material circulante. Como disse bem, é de facto em média de 45 anos de idade. Mas aqui foi dito ontem, e eu, permitam-me esta parte, conheço na primeira pessoa essa realidade, e é mesmo assim, se o comboio não está a cumprir todos os requisitos que tem que cumprir naquele ciclo de manutenção para o qual foi recolhida a oficina, ele não sai. Nem que não haja comboios na linha, ele não sai. Daí que, 45 anos de idade média, um brutal aumento de passageiros a circular nos transportes públicos, e é para isso que os milhares de milhões de euros estão a ser investidos por todos para fazer essa melhoria na qualidade da oferta, está a trazer mais pessoas com circulações com idade muito antiga. É natural que vão mais vezes, têm que ir à oficina para garantir que estão em condições de circulação. O que é que está a acontecer? Ficam mais tempo indisponíveis. É assim, agora a segurança nunca estará em causa. E é para isso que trabalhamos todos os dias. Evitar acidentes. Evitar incidentes. Agora, a boa notícia, e não sei se ainda tenho tempo, e precisamente, como é que isto se resolve? Em boa parte, por a compra de comboios, que é o que estamos a fazer, não é? É o que estamos a fazer. Portanto, o outro governo deixou um concurso praticamente concluído, que é os da Stadler, que são 22 automotoras para o serviço regional, deixou no tribunal uma situação complicadíssima, que foi o concurso da Alstom para as 117, que finalmente, ao fim de 21 meses, o tribunal conseguiu libertar. E, portanto, aqui o que é que nós fizemos? Voltamos a olhar para o que estava em causa, acionamos de imediato, ou pedimos à empresa para acionar de imediato as 36 unidades adicionais que o concurso já previa, e pedimos ainda mais uma coisa, que foi: estudem de que forma podemos fazer a aceleração nas entregas deste material circulante, que é tão necessário para a circulação de todos os dias. Por último, e não me querendo alongar, dizer que o relatório de segurança ferroviária 2024 está disponível no site do IMT desde setembro de 2025, E vai sair o de 2025 no primeiro semestre de 2026. Portanto, Sr. Deputado, eu depois, se houver interesse, eu dou o link, mas muito bem.
Obrigado, Sr. Deputado de Estado. Está esclarecida a questão do relatório e acho que, assim, se puder depois enviar o link.
Sim, com certeza.
Assim conseguimos todos aceder. Vamos então agora ouvir as questões do Partido Socialista. É o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, dispõe de 5 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Peço desculpa pelo atraso. Isto é mais uma evidência que temos de investir ainda mais em transporte público, porque sempre que chove é o caos, e quem, mesmo quem usa transporte público em tempo de chuva sabe o caos que fica a cidade e percebe os problemas. Ontem nós não fizemos muitas perguntas, ficávamos esclarecidos sobre o incidente que provocou a saída de uma carruagem da composição. Estávamos completamente esclarecidos. Há aqui uma diferença no combate político, é que nós não usámos este tipo de incidentes para fazer combate político, e por isso é que nós ontem não fizemos perguntas, porque se voltarmos a fita do tempo um pouco atrás, o PSD, quando houve um incidente na linha de Sintra, que um passageiro, depois de um comboio avariar, que um passageiro puxou o sinal de alarme, abriu a porta e saltou para a linha, o PSD fez aqui um forrobodó tremendo quando nós tentámos explicar que o passageiro não devia ter puxado o sinal de alarme, não devia ter saltado para a linha. Essas situações todas. Há aqui um conjunto de situações que percebemos e muito bem. Uma delas não tem a ver com o assunto, mas já que puxou o assunto, o Governo continua a insistir que herdou uma situação complicada na maior compra de sempre de comboios, que foi deixada pelo Partido Socialista, 117 comboios com mais 36 de opção. Como é óbvio, a Sra. Secretária de Estado sabe bem que há aqui uma separação de poderes, não é? O Governo lança, e a senhora, enquanto governante, irá lançar um concurso, e normalmente as pessoas que fazem o concurso na CP fazem há 50 anos, nunca houve nenhum caso de corrupção. Nunca. Não, deixa-me só acabar, eu não estou a insinuar nada. Nunca houve nenhum caso de corrupção, nunca houve um problema com a justiça, ou seja, é sinal que as pessoas que lançam um concurso são pessoas sérias, são pessoas idóneas. A empresa recorre a gabinetes de consultoria dos melhores que existem em Portugal, e como é óbvio, a senhora Secretária de Estado sabe e sabe muito bem que em todos os países da Europa, sempre que há estas situações de compras de comboios, há litigâncias. E há litigâncias porquê? Porque os fornecedores são poucos, há uma cadeia pequena de fornecedores, e este tipo de concurso exige que o fornecedor invista muito na fase de concorrer ao concurso, responder ao caderno de encargos. Ou seja, o fornecedor tem de contratar um conjunto de engenheiros, um conjunto de advogados, ou seja, faz um investimento forte. E depois, quando perde o concurso, usa sempre aquela arma que é ir a tribunal, certo? Isso é feito em todos os países. Agora, há países que o tribunal decide rápido e há países que o tribunal demora mais tempo. Mas isto não tem nada a ver com política, isto tem a ver com separação de poderes. Insinuar sempre que herdou um caso complicado. Não herdou um caso complicado, herdou um caso que está na justiça. E a justiça tem o seu tempo, que é diferente do tempo da política e do tempo do país. Era só para esclarecer isto. Não, era só para esclarecer isto. Depois é aqui muitas vezes dito que os últimos 50 anos, desinvestimento e tudo, e depois passa-se a ideia que as pessoas que agora estão no Chega não vieram de outros partidos, vieram do PSD e do PS, ou seja, o Chega efetivamente é um partido novo, cheio de pessoas que vieram dos outros partidos. Passar a vida com esta retória dos 50 anos é um pouco errada, até porque nós sabemos que o desinvestimento na ferrovia começa com o Estado Novo. A Primeira República faz um forte investimento na ferrovia, no Estado Novo há uma aceleração da degradação. Uma vez o Chega, já que o líder do Chega pede sempre três salazares, é bom não esquecer que foi no Estado Novo que houve forte desinvestimento na ferrovia. Tanto que a média de idades dos comboios é 45 anos, nós estamos em liberdade há 50 anos. Ou seja, houve décadas que comprámos mais comboios, houve décadas que comprámos menos comboios. Esta última década, estes últimos 5 ou 6 anos, fizemos uma grande compra de comboios. Pronto, era só para esclarecer isso, e é importante esclarecer, para também estarmos aqui numa de combate político, mas de boa fé e de respeito por quem saiu e também por quem entra. Senhora Secretária de Estado,
Como é óbvio, a CP cumpre o ciclo de manutenção, isso é claro, isso é claro. Há um período, aliás, toda a busca de falha, de modo de falha, procura uma falha potencial, não uma falha funcional. Neste caso, houve uma falha funcional, o tirante partiu. Ou seja, é sinal que essa tarefa de busca de falha não está na linha de tempo bem definida. Ou seja, a CP irá fazer um estudo e vai perceber que, em vez de fazer 1 milhão de quilómetros, tem de fazer 800 mil. Isto é claro para todos nós. O que não é claro é que a CP lançou o Passo Verde com o apoio do Governo e com o lançamento do Passo Verde há um aumento do número de quilómetros percorridos pelas carruagens, porque é claro, é evidente que há uma pressão enorme sobre a operação. As pessoas querem comprar bilhete e não têm bilhete porque não têm espaço no comboio. Eu pergunto-lhe, Sra. Secretária de Estado, se a Sra. Secretária de Estado, quando fez esses cálculos para o Passo Verde, acautelou a percentagem de quilómetros que as carruagens têm circular a mais. Porque essa percentagem de quilómetros faz com que...
Para terminar, Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, eu já lhe tinha dito que tem direito a mais um minuto, que nós somos os proponentes. O Sr. Presidente
deputado,
passa a vir a interromper.
Então vamos fazer o seguinte. O Sr. Deputado já me tinha feito essa referência, eu já lhe tinha feito entender. O Sr. Deputado nem devia dizer isso, não é? Porque atrasou-se, com certeza, porque não quis, mas o requerente é o primeiro a começar e por essa via é que tem mais um minuto. Ora, o Sr. Deputado está a intervir de acordo com a grelha original, em terceiro, como terceiro partido representado no Parlamento, e portanto tem 5 minutos. O Sr. Deputado, para ter o outro minuto, tinha que estar aqui a horas. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, eu já lhe tinha pedido desculpa pelo atraso.
Para terminar, então, por favor.
Quero então, Sr. Secretário de Estado, se foi acautelado, ou seja, se há um aumento da percentagem de quilómetros, tem de haver um aumento do número de trabalhadores para fazer manutenção, porque as carruagens vão mais vezes à manutenção. Eu pergunto-lhe se isso foi acautelado. Quantos trabalhadores é que entraram e quantos é que saíram da manutenção e engenharia?
Ok, Sr. Deputado, que está colocada a questão. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Está sempre a interromper, não sei porquê.
Porque já passou o seu tempo e... Já passou o seu tempo e se os grupos parlamentares não cumprirem minimamente os tempos com alguma tolerância, como foi o seu caso, se os grupos parlamentares não cumprirem minimamente o tempo com alguma tolerância, porque isto não é um regime ditatorial, portanto há sempre alguma tolerância, mas se não cumprirem minimamente, haverá um desequilíbrio naturalmente. E o Sr. Deputado já lhe tinha esclarecido sobre o minuto suplementar, mas quis insistir, não tem razão. Se tivesse razão, tinha razão e eu dava-lhe razão. Bom, vamos continuar, se faz favor, Srs. Deputados, já em vez da Iniciativa Liberal, é Sr. Deputado Angélico da Teresa e dispõe de 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Tem toda a razão, peço desculpa. Com esta troca de assunto desnecessário, distraí-me. Obrigado, Sr. Deputado Frederico Francisco.
Estava
a estranhar, mas também não disse nada.
Não, estava a perguntar ao Pedro.
A falha é minha, a falha é minha.
Em vez de perguntar ao Pedro,
não, a falha é minha, mas pronto. Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, então, para responder, peço desculpa, Sr. Deputado Angélico da Teresa, para responder a ser a Secretária de Estado. Dispõe de 5 minutos, nenhum a mais. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado, pelas observações e no final do dia a síntese que aqui faz. Penso sobre o incidente, estamos falados e, portanto, nada há a acrescentar. Relativamente aos concursos públicos que estão em marcha, não dissemos, nem nunca poderíamos dizer, portanto, nem percebi a observação quando introduz na sua narrativa a palavra corrupção. Portanto, nada disso, apenas o que eu disse é que realmente o processo estava atrasado, esteve no Tribunal cerca de 21 meses e, portanto, tudo estávamos a fazer agora para ir recuperar esse atraso na exata medida que está em causa também fundos comunitários que não queremos perder. Portanto, esse foi o ponto e a palavra corrupção nem algo parecido nem, foi aqui proferido. Relativamente ao passo ferroviário verde, várias coisas. A primeira é que, de facto, é, eu diria, a medida mais emblemática que este Governo tomou no âmbito da mobilidade, ou da política pública de mobilidade, pelo impacto que tem junto das pessoas e do rendimento líquido nas famílias que provoca. Portanto, um sucesso que é reconhecido por todos, em boa hora avançamos. Obviamente que para avançar, A Comboios de Portugal foi a entidade a quem pedimos todos os estudos, todas as análises, portanto, tudo o que me acaba de perguntar, seguramente, e porque estamos a falar numa empresa que faz estas coisas há 170 anos, portanto, vai fazer este ano 170 anos, e tudo foi equacionado, sim. Dizer também que a resposta ao passo ferroviário verde passa, em parte, por uma componente que bem referiu, que é o aumento de carruagens em circulação, infelizmente não tantas quantas as que desejaríamos, porque elas não existem. Portanto, quando estamos a falar de um aumento muito maior, muito superior, de ida à manutenção, não é disso exatamente o que está a acontecer, porque a Comboios de Portugal reforça sempre que pode, mas não pode tantas vezes quanto deseja. Mas o que aconteceu de facto, e este aqui, Sr. Deputado, talvez seja aqui a linha de fronteira que nos separa, é que o Sr. Deputado dá como natural que os comboios circulem vazios. Portanto, ter taxas de ocupação de 10 a 15% está ótimo. E nós dissemos, não, como é que temos este investimento da Comboios de Portugal, todos os anos, a sugar dinheiros públicos que não vão para outros fins e não maximizamos o potencial da sua utilização? E é aí que a taxa de ocupação, por exemplo, no serviço regional passou de 23, ouça bem, de 23 para 78%. E no intercidades, exatamente na mesma linha, de 48 para 62%. Portanto, aumentar sempre possível carruagens, mas como disse, pouco, porque não temos tantas assim. De par com aumento de taxas de ocupação, foi a forma como as mulheres e homens que trabalham na CP deram resposta àquilo que é uma medida absolutamente emblemática deste governo, que é o passo ferroviário verde. Portanto, penso que respondi, porque não foram bem perguntas, ao que me referiu. Não sei se conseguiu ouvir na minha intervenção, penso que não, mas reitero aqui, o que é que a empresa está a fazer em termos de reforço de manutenção? Mais 22 milhões de euros de verbas alocadas à componente exclusivamente manutenção e mais 6% de efetivos que chegaram nestes dois últimos anos, prefazendo hoje 1.174 pessoas. É disto que estamos a falar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Então agora, e mais uma vez, renovando o meu pedido de desculpas, Sr. Deputado. Não tem nada, eu é que tenho. Eu é que tive aqui uma falha. Então, para a Sra. Deputada Angélica da Teresa, Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e, naturalmente, a presença da Sra. Secretária de Estado. Também associar-me à solidariedade aos nossos vizinhos espanhóis. E eu, em relação a esta matéria, gostaria de começar por pedir aos senhores deputados que imaginassem o que seria se tivéssemos um Portugal que concentrasse todos os seus esforços nas infraestruturas e depois houvesse concorrência nos transportes ferroviários, aliás, como à semelhança de outros países europeus, não é? Em que nós andamos na ferrovia francesa e italiana e temos a concorrência de vários comboios. E as pessoas escolhem o que for melhor para elas, aos preços mais competitivos, e não continuarmos nesta senda, termos uma única empresa, este monopólio que, como disse a senhora Secretária de Estado, faz aquilo que pode com aquilo que tem. E mais uma vez um problema em que, de forma muito populista, se procurou aumentar a procura, através do passo ferroviário, sem olhar para a oferta e sem garantir que, de facto, a oferta dá resposta à procura que vamos incentivar a que haja, e ainda bem que se incentive. Agora, convinha, era que os comboios de Portugal tivessem à altura dos portugueses e não estão. Porque material circundante, que em média tem esta, enfim, esta idade, e em que há um enorme esforço e uma enorme pressão por parte das equipas de manutenção de muitas vezes fazerem manutenção em equipamento com peças que já não existem, que estão obsoletas. Realmente nós temos equipas de manutenção que são autênticos mágicos, porque fazem o impossível com aquilo que já não deveria ser assim. Está obsoleto, não existe, vai para um museu, mas as pessoas deveriam circular em material de atualizado e que nos traz a maior segurança. Não esquecer também, já que estamos numa de imaginar Portugal, Portugal é o país que diz aos portugueses que se calhar é melhor não andarem de comboio quando está muito calor, quando as temperaturas no mês de agosto estão muito altas, porque não podemos aquecer ou sobreaquecer as locomotivas. De qualquer forma, a única pergunta que eu tenho para lhe colocar está a ser feita esta investigação que decorre dentro da empresa e, portanto, naturalmente que o governo tem que deixar correr, mas aquilo que eu gostaria de saber é se tem informação de algum prazo para que estas conclusões venham a ser públicas, porque há sempre muitos estudos, há sempre muitas investigações que decorrem, mas parece que depois a culpa morre solteira. Ainda bem que todo o mecanismo funcionou e que não houve acidentes, e portanto quanto a isto acho que tanto de esquerda à direita não há nada a apontar, ainda bem que assim foi. Agora, isto não pode acontecer, não é? Carruagens que, enfim, que se desprendem, que ficam pelo caminho, não nos traz a mínima segurança, e não é porque uma empresa já existe há muito tempo que, enfim, fiquemos tranquilos com aquilo que acontece. Portanto, a pergunta que eu tenho para lhe colocar, a senhora Secretária de Estado, é se há alguma ideia de quando é que este relatório, esta inspeção interna vai ser concluída e quando é que nós vamos ter essa informação. Muito obrigada.
Estão colocadas as questões, Sr. Deputado Angélico da Teresa, e agora para responder então a Sra. Secretária de Estado. Dispõe de 4 minutos para o efeito. Acabou de tomar as notas, faz favor, Sra. Secretária.
Muito obrigada. Ora bem, de facto, e vou-me repetir, mas é necessário reiterá-lo aqui, trabalhamos com frota, com uma idade média de 45 anos, é verdade, que estes investimentos não é chegar à prateleira e comprar um comboio. Ontem foi aqui dito e bem dito pelo Sr. Presidente da CP que é preciso planear a médio e longo prazo. Realmente, como dizia o Sr. Deputado Carlos Barbosa, está a acontecer, portanto, os concursos finalmente estão a chegar à linha final, ou seja, ao momento em que Portugal diz ao fabricante, a CP, como hoje Portugal diz ao fabricante, adjudiquemos, faça os comboios. E desde esse ato, que assinar o contrato e faça esses comboios, o primeiro comboio demora 3 a 4 anos a chegar. E, portanto, é assim, é uma circunstância com a qual vamos ter que viver, ou seja, o que quero dizer com isto é, se houvesse um planeamento muito mais antecipado, não estávamos aqui a falar hoje como nestes termos. O certo é que ele não aconteceu, está a acontecer agora, certo? Relativamente ao relatório interno, dizer que o relatório interno foi concluído no dia 15 de novembro de 2025, não sei, mas a ver com a empresa se o relatório pode ser tornado público, a ver, a priori eu não vejo porque não, transparência total e absoluta. Coisa diferente foi as equipas internas avaliarem proativamente a aprendizagem que fizeram com este incidente para tomar medidas diferentes. E esse sim é que ainda não está concluído. Portanto, não sei exatamente, Sr. Deputado, a qual se referia, mas estamos aqui a falar em duas dimensões. Uma, proatividade com lições aprendidas, um outro é uma constatação, está fechado, e foi aquilo que a equipa interna, portanto, a comissão de investigação que a CP nomeou, concluiu. E esse aí já não é alterável, portanto, é um relatório fechado. O que é que lhe posso dizer mais? Se calhar falar num número que não sei se todos têm presente, mas tudo indica que estamos a caminhar para 3, 4 anos, 5 anos, termos 175 novos comboios ao serviço das pessoas, e isso é muito importante. Os 117, peço desculpa, mais as 36 opcionais, mais as 22 que chegou o mês passado, efetivamente, em dezembro, foi boa herança, em dezembro passado, a primeira locomotiva da Stadler, portanto, que há de ficar certificada e colocada ao serviço das pessoas. No final do dia, é para isso que aqui estamos todos, servir melhor as pessoas com conforto, qualidade e, acima de tudo, com segurança. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, vamos iniciar a segunda ronda. Tem neste momento duas inscrições. Pergunto quem mais se inscreve: PSD, Chega e IPS. Então, inicia o PSD, é o Sr. Deputado Alexandre Poço. Dispõe de 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade. Eu não ia usar da palavra, mas depois de ouvir a intervenção que o Partido Socialista teve ontem e teve esta manhã nestas audições acerca deste incidente, não podia deixar de fazer aqui uma observação. Recuperemos então os factos. Acontece o incidente e o grupo parlamentar do PSD apresenta, uns dias depois, um requerimento no sentido de ouvir o presidente da CP relativamente ao que é que aconteceu, como é que a CP está a investir em manutenção e prevenção de acidentes e como é que, efetivamente, o país consegue ter garantias de segurança por parte da sua empresa de ferrovia, de comboios, de que situações como estas são minimizadas na probabilidade de acontecerem e como é que isso está a ser feito do ponto de vista operacional. Eu penso que é uma postura correta, seria um requerimento razoável por parte de qualquer grupo parlamentar. Ontem tivemos aqui o presidente da CP, o engenheiro Pedro Moreira, a dar esclarecimentos. Foram-lhe feitas várias questões e, estranhamente, o Partido Socialista não faz nenhuma questão ao presidente da CP, com um argumento. Nós não fazemos chicana na oposição, nós entendemos que isto são assuntos técnicos e que, portanto, estamos esclarecidos. Pasme-se. Sabem porquê que a senhora secretária de Estado da Mobilidade está cá hoje? Porque o Partido Socialista a chamou. O Partido Socialista, que diz que não faz chicana na oposição, que não transforma assuntos técnicos em assuntos políticos, não chamou o Presidente da CP, não fez questões ao Presidente da CP, além da postura arrogante com que trata este assunto, não quer fazer política e chama a titular política pela CP. Ou seja, não faz absolutamente sentido nenhum. E, portanto, eu vou agora dizer de forma muito frontal, Sr. Secretário de Estado, não tenho nenhuma questão para lhe colocar, tenho apenas um conselho ao Partido Socialista. Organizem-se na forma como fazem a oposição.
Muito bem. Terminou o Sr. Deputado. Sr. Deputado José Galveia, Jorge Galveias do Chega, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamentavelmente, eu vou ter que começar por uma resposta ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, dizer-lhe que, perguntar-lhe se ele sabe o que é narrativa e numa discussão que é técnica e importante para o país e para os utentes da CP, da ferrovia, vir aqui picar o Chega, porque em termos de narrativa falou em três Salazares, quando eu lembro-me que em termos de narrativa o Dr. Mário Soares gritou atirem-nos aos tubarões. E portanto, acho que isto é suficiente. Diz também que os deputados do Chega vêm de outros partidos, obviamente, até do próprio Partido Socialista. Eu próprio, há muitos anos, não me interrompa, eu próprio há muitos anos fui uma das 5 mil assinaturas do PPD e hoje estou no Chega, com muita honra, e portanto, em relação a isto, assunto terminado, Senhora Secretária de Estado, queria só dizer-lhe o seguinte. Graças a Deus que não houve uma tragédia em Grândola, equiparável minimamente à tragédia do elevador da Glória, mas o problema põe-se na mesma, que é peças escondidas, entre aspas, em que tem uma difícil observação. E, portanto, na nossa opinião, tem que ser revista a forma como elas são verificadas. E, por outro lado, chamar a atenção de uma coisa. A qualidade do material circulante, se nós olharmos, e eu falo especificamente de linha de Sintra, linha de Estoril,
tem que terminar,
não há deputado. Vontade de entrar dentro daquelas carruagens de sujas, pintadas horrivelmente.
Está colocada a questão. Obrigado, Sr. Deputado. Agora vamos ouvir o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos. Foi dito aqui que nós fazemos política, e claro que fazemos política com os políticos, por isso é que chamamos aqui a Secretária de Estado. Fazemos políticas com os políticos, não com o Presidente da CP, que não é político, é nomeado. Isto é, a resposta é simples. Depois, a Sra. Secretária de Estado falou aqui muito bem que a grande diferença entre nós, esta linha ténue, é que a Sra. Secretária de Estado não quer que os comboios andem vazios. Eu recordo a Sra. Secretária de Estado que a última vez que teve responsabilidades na CP, a CP transportava menos de 50% dos passageiros. Ou seja, com as medidas do governo do Partido Socialista, o número de passageiros aumentou em cerca de 50% quando comparámos os dados de 2023 com 2015. Há outra diferença, é que com as medidas do Partido Socialista, o número de material circulante disponível aumentou em 23%. Nas carruagens, mais de 50%. E vocês, não a senhora Secretária de Estado, mas o PSD, os senhores, não a senhora Secretária de Estado, mas os senhores... Os senhores, eu não interrompi, Sr. Gonçalo Leis, Sr. Deputado Gonçalo Leis, por isso eu agradeço que não me interrompa. Há aqui uma grande diferença, porque os senhores, que tanto criticavam, por exemplo, as carruagens arco, diziam que eram sucata, que tinham ambiente, são hoje os primeiros a dizer, aliás, o Sr. Ministro gaba as carruagens e diz que são muito úteis e são vitais para o serviço da CP. Por isso há aqui uma diferença que nos separa realmente, é que nós conseguimos aumentar 50% o número de passageiros, batemos um recorde em 2003, que há 20 anos que não transportávamos tantos passageiros. Aquilo que os senhores têm vindo a fazer é dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer, e falou-me muito bem da boa herança. Porque aquilo que não ouvimos, nem a Sra. Secretária de Estado, nem o Sr. Ministro falar até agora, é do reforço material circulante. Se há um reforço do número de passageiros, ou seja, há um aumento da procura, se há um aumento do número de passageiros que usam o comboio, o que é que vocês têm feito? O que é que os senhores têm feito para comprar mais carruagens? Qual é o plano? Já lançou um concurso para a compra de carruagens? Estão cá há 2 anos e ainda não lançaram a compra de comboios de alta velocidade. Correm o risco de terem uma linha de alta velocidade e não ter comboios para lá circular. Isto é simples, Sr. Secretário.
E terminou, Sr. Deputado, muito obrigado. Fechamos a segunda ronda. O Sr. Secretário de Estado vai responder a eventuais questões colocadas e concluir. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. São 6 minutos no seu cómputo geral.
Certo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigada pelas questões, observações. Dizer que, não sei se fui clara, mas vou reiterar, que medidas tomaram de imediato para não se repetir incidentes desta natureza em zonas do material circulante menos visíveis a olho nu, o que eu disse, e vou repetir, é que foram recolhidas todas as 102 carruagens para identificar esta circunstância e outras que possam derivar desta que ocorreu. Que outra tipologia de peça está aqui incorporada que possa levar a situações dessa natureza. Daí que essa equipa, esse relatório, essas medidas sejam mais demoradas para se apurar, porque é exatamente esse trabalho que está a ser feito agora. Relativamente a o que é que estamos a fazer, relativamente a comboios, estamos a pegar nos contratos herdados e estamos a maximizar a sua, por um lado, capacidade, ou seja, o governo do PS deixou-nos um contrato de 117 automotoras, opcionais 36, logo se vê quando é que é. Este governo diz não é quando é que é já, e portanto 36 novos comboios para já, por um lado. Por outro, estamos também a tentar acelerar a entrega deste mesmo material. E isso é absolutamente essencial. Portanto, se acha pouco o que estamos a fazer, neste momento é o que é possível fazer. Como sabe bem, comprar implica concurso. Concurso implica 2-3 anos. Tribunal. Impugnação. Esta história toda contada, Alstom, com as 117, no final do dia vamos chegar a 8 anos para se receber o primeiro comboio. É dramático isto. Portanto, é potenciar o que está ao nosso dispor para maximizar uma disponibilidade acelerada. Acelerada. E é isso que estamos a fazer com os contratos que já estão lançados. Relativamente ao tema alta velocidade, eu diria que em dias, semanas, vamos ter novidades de quem direito, que é o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro, que vão falar ao país sobre a opção política relativamente à aquisição de material circulante para alta velocidade. Dizia ao Sr. Presidente, se bem entendi das suas palavras, que esta seria a minha última intervenção na sessão de hoje, então eu aproveitaria para reiterar aqui duas ou três coisas, umas em que cito, outras em que será uma mensagem de obrigado. Vou citar o Sr. Presidente da CP, que dizia ontem e bem que só circulam comboios que cumprem os ciclos de manutenção, a que estão obrigados, e caso contrário, não saem das oficinas. E, portanto, este é o sinal claro que eu gostava que fosse transmitido a todos os portugueses que viajam de comboios em Portugal, é que só circulam comboios cujo especialistas, a manutenção, homens e mulheres todos os dias, libertam esses comboios porque estão em condições de circular. E isto é muito importante. Dizer também que a acrescentar aos valores de procura que temos vindo a registar e que foram aqui recordados pelo Sr. Deputado Carlos Barbosa, a Comboios de Portugal de 24 para 25 cresceu 10,6% nos passageiros transportados. Ou seja, a medida de um passe navegante de 40 euros criou aumentos de procura e, portanto, que a CP deu resposta. O passo ferroviário verde está a criar também aumentos de procura e a CP está a conseguir reinventar-se para dar resposta e é isso que está a acontecer. Este incidente serviu para corolar que os sistemas que temos ao dispor neste momento a Comboios de Portugal funcionam e funcionam na hora e, como dizia, um obrigado a todos os trabalhadores. A todos os trabalhadores, homens e mulheres, que todos os dias colocam o seu empenho e a sua dedicação, o seu valor maior, que é a segurança, e são instruídos desde o primeiro dia nesse sentido, é cultural. Um obrigado por zelarem pela nossa segurança e a segurança dos nossos passageiros e dos portugueses todos os dias. Era essa a mensagem que queria deixar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Ora, essa, Sr. Secretária de Estado, obrigado em nome da Comissão pela sua disponibilidade. Penso que o assunto está esclarecido. Senhores deputados, encerramos aqui os nossos trabalhos. Amanhã, às 14h, há uma petição para ouvirmos os peticionários. Muito obrigado e um bom dia a todos.